Muito bom dia, você ligado na CBN, mais uma edição do CBN Paraná, nesta quarta-feira, nossa habitual conexão entre as CBNs Vale do Iguaçu, Cascavel e também Maringá. E o nosso convidado de hoje é o secretário de Estado da Saúde paranaense, Beto Preto, que vai falar a respeito das ações do Estado no enfrentamento à pandemia do coronavírus. Secretário, primeiramente, bom dia, obrigado pela gentileza de mais uma vez participar aqui do CBN Paraná.
Bom dia, Ricardo. Bom dia ao José Roberto Benjamin. Bom dia também ao Gilson Aguiar. Alegria falar com vocês nesse momento tão difícil que a gente está passando e agradecendo muito o apoio que a CBN tem dado ao longo do tempo no combate, no enfrentamento ao coronavírus.
Então, nós estamos no aumento de número de casos no país todo. Nós tivemos agora 2.539 casos em 24 horas. Calculo que isso gera uma expectativa por parte do Estado de uma ação assertiva. O senhor considera, é segunda onda ou é marola dos últimos 15 dias?
Pois é, Gilson, a tua pergunta é interessante. Nós não tivemos o espaço de baixa necessário. Ela tem que chegar quase a zero casos por dia, um pouco mais que isso, né, claro. Mas por 4 a 6 meses, um intervalo grande, é o chamado vale epidemiológico. Se isso tivesse perdurado, fatalmente agora nós teríamos a segunda onda, mas não houve isso. O mínimo que nós tivemos foi de 300, 400 casos por dia. Então se trata da primeira onda, reagudizando, e talvez, ontem eu ouvi isso aqui de alguns especialistas da nossa equipe, talvez até a primeira onda ainda não tenha existido, porque foi achatado ao longo do tempo, e esse momento seja de crescimento completamente fora do prazo, porque está no calor, está da primavera para o verão, e esse vírus é um vírus do frio, é um vírus respiratório, bastante atentos a tudo que está acontecendo, e vamos propor mais medidas aí de contenção.
Secretário, além do toque de recolher, algumas outras medidas devem ser estendidas para todo o estado do Paraná, como a possibilidade de fechamento do comércio por um determinado período?
Nós não trabalhamos com isso, José Roberto. Todas as hipóteses estão no nosso radar. Mas nós não queremos interromper o comércio nesse momento. Nós queremos pedir a todos que possam cumprir exatamente os nossos protocolos de segurança sanitária. Eu tenho conversado com a Associação Paranaense dos supermercados, conversamos com a Associação Comercial do Paraná, a Associação Comercial soltou uma carta para todas as suas afiliadas, nós queremos a colaboração de todos. A interrupção no toque de recolher, do movimento das 23 horas às 5 da manhã, prevê a tentativa de abortar aglomerações, principalmente de jovens, que depois que estiverem contaminados, servem de vetor da doença para o ambiente intrafamiliar, atingindo pai, mãe, avô, avó, tio, tia. E aí sim, esses cidadãos podem evoluir com uma doença mais grave. Então, nós estamos trabalhando, outras medidas devem vir. Nesse momento, não há nada indicando aí fechamento, lockdown, nada disso. Nós queremos trabalhar com situações pontuais, cirúrgicas, para tentar diminuir a velocidade de transmissão do vírus.
Secretário, nos últimos dias, o Estado confirmou a reabertura, né, de leitos de UTI, né, para atendimento exclusivo de pessoas contaminadas com a Covid-19, mas também começaram a ser transferidos pacientes para outras regiões paranaenses. Como que a Secretaria vem enfrentando este momento, a alternativa de ampliar esse número de leitos? Como que vocês pensam nesse aspecto?
Hoje mesmo nós estamos fazendo mais algumas articulações. Praticamente o número de leitos já voltou ao que era no ápice da pandemia. Mesmo assim, estamos insistindo na criação de mais leitos. Curitiba tem amanhecido aí, Curitiba Metropolitana, com mais de 100 pacientes aguardando vaga nos hospitais, e a rotatividade das vagas existentes aqui não suporta essa rotatividade de tamanho e envergadura. Então, nós estamos trabalhando, sim, para ampliar vagas dentro do que é possível, mas eu quero lembrar, nós estamos com quase 9 meses de pandemia. Equipes inteiras estressadas, cansadas, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal da limpeza, dos hospitais. Então, assim, é importante frisar isso, nesse momento que a gente fala com vocês, falamos com formadores de opinião pública, que estão nos ouvindo, e pedir atenção. Não dá para permanecer com a vida no cotidiano normal. Nós precisamos nos atentar muito a todos os quesitos de segurança sanitária, principalmente o uso da máscara, o distanciamento social, a lavagem das mãos. E quem puder, quem tiver essa escolha, não saia de casa.
Secretário, vou falar um pouco sobre duas coisas importantes. Regiões, autonomia dos municípios, parte considerável dos prefeitos que foram eleitos ou reeleitos nos municípios do estado, contam e tiveram o apoio do governador Ratinho Júnior. Mas existe uma coisa importante, que são as ações locais, nem sempre conjugadas. Muita gente preocupada que municípios da mesma região, até conurbados, podem ter atitudes diferentes, ações diferentes. E tem também os recortes regionais, que o governo usou muito no combate à pandemia durante esses meses. Como criar consenso, nem sempre existente, e como criar uma política de Estado onde existe autonomia do município?
É convergir na divergência, né? Então, ontem fizemos uma reunião aqui na SOMEC com os municípios da região metropolitana e também com a representação de Curitiba. Hoje essa reunião se desdobra aqui no Palácio Iguaçu. Nós vamos conversar com os representantes da SOMEC. Queremos fazer um decreto parecido para todos os municípios, igual ao de Curitiba. E isso eu também acho que seria uma boa ideia. Nos municípios conurbados, nós temos aí Londrina, por exemplo, Ibiporã, Rolândia, Cambé, Maringá, tem Sarandi, Marialva, Paissandu, Mandaguaçu. É fundamental que possamos trabalhar em linha, porque daí as aglomerações elas não se sustentam. Né? Nesse momento que estamos vendo tanta contaminação de jovens, cerca de 30, 32% dos casos registrados nos últimos dias são de jovens de 18 a 29 anos. Então, é uma quantidade enorme de pessoas que está circulando e que está se contaminando e levando o vírus para dentro de casa, para o trabalho. Então, é um momento importante que os municípios possam ter atitudes mais ou menos parecidas. Essa questão do decreto que foi feito ontem, foi editado ontem, 6284 do governo do estado, ele prevê uma uniformidade. Ainda teremos uma reunião com a Polícia Militar, com a Secretaria de Segurança Pública. Nós queremos pedir o apoio de todos, os municípios que têm a guarda municipal, que todos possam agir alinhados. A vigilância sanitária do estado, a vigilância sanitária dos municípios, a vigilância em saúde dos municípios. Então, tudo isso, nesse momento, se reveste de fundamental importância para poder fazer este enfrentamento contra o coronavírus, que cresceu quando não deveria ter crescido, quase no verão.
E esse crescimento após as eleições, com as aglomerações, vem aí o fim do ano, a própria chegada, o anúncio, quando se fala muito nas vacinas, secretário, talvez as pessoas fiquem um pouco mais à vontade, acreditando que as vacinas estão muito próximas. E falando sobre essas vacinas, quando que elas chegam ao Paraná? O senhor tem alguma informação?
Olha, nós estamos acompanhando isso de perto, ainda temos uma distância de alguns meses para que essas vacinas possam ser liberadas em massa para o Brasil e o mundo todo. Algumas vacinas, mais especificamente, já estão sendo encaminhadas para o processo de logística para chegar em todos os cantos, por exemplo, dos Estados Unidos, do Reino Unido, mas aqui no Brasil ainda vamos ter mais um pouco aí de espera. Eu acho que nós vamos ter esse caminho sendo percorrido lá para o mês de abril, mês de maio do ano que vem. Nós trabalhamos com todas as hipóteses, mas o Paraná segue alinhado com o Ministério da Saúde e valorizando o Programa Nacional de Imunizações. Quem deve comprar as vacinas é o governo federal. E quando isso for feito, nós estaremos aqui recebendo as vacinas prioritariamente para os cidadãos asilares que moram nos asilos, depois para os funcionários desses asilos, os trabalhadores da saúde de um modo geral e depois, principalmente, a população mais idosa deve começar aí um recorte acima de 80 anos, depois acima de 70 anos, acima de 60 anos e por aí vai.
Secretário, como vem sendo o respaldo da Secretaria Estadual para os profissionais de saúde, né, que estão na linha de frente, né, dessa pandemia? Porque muitos foram contaminados, podem vir a ser contaminados. Como manter o atendimento com excelência com a possível falta desses profissionais?
Pois é um problema sério. Né? Nós temos baixas todos os dias. Não apenas baixas que ficam doentes, tem que se manter afastado. Nós temos baixa com óbitos também. Já foram perdidos técnicos de enfermagem, médicos, enfermeiros, técnicos de raio-x, E aí eu coloco aqui um sentimento, Ricardo, que é o sentimento assim, do estresse, a síndrome de burnout, talvez, a conhecida síndrome de burnout do estresse no trabalho. Essas pessoas estão dentro de unidades de terapia intensiva há 8 meses, todos os dias trabalhando, né? Quem trabalha em UTI trabalha ali com o fio da navalha, todo dia tem o paciente que vai melhorar e tem aquele que vai a óbito. O Covid piora isso, porque tem mais pacientes que vão a óbito. Porém, todos sedados, entubados, quietos na cama e apenas recebendo a medicação. Imagine a cabeça desses trabalhadores da saúde, que todos os dias, ao terminar o trabalho, tem que se tirar a paramentação, se limpar, tomar um banho, ir para casa, conviver com seus familiares, com medo de levar o vírus para dentro de casa. No outro dia, retorna para começar tudo de novo. Essas equipes estão cansadas. Por isso, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui é que, gente, nós não temos leitos suficientes para a explosão de uma pandemia. Não adianta nós termos aqui mais 1.500 respiradores, nós não vamos ter gente para tocar. Então, nós temos que falar de modo transparente, olho no olho, que precisamos da opinião pública conosco. É importante ficar em casa. Quem tiver a escolha de ficar em casa, fique. Quem não tiver a escolha, porque tem que trabalhar, tome todos os cuidados no seu ir e vir e vamos continuar a vida. Agora, por gentileza, moçada que está na beira do bar, está na praça se acotovelando com outras pessoas, não faça isso. Nós precisamos de todos com saúde. E nos últimos dias, a explosão de casos, a maior explosão de casos de faixa etária é entre 18 e 29 anos, jovens que estão se aglomerando depois de vários meses, querem sair de casa e esse caos instalado na saúde pública de todo o Brasil e no Paraná também.
Secretário Beto Preto, agradecemos a gentileza de mais uma vez atender ao CBN Paraná, esclarecimentos importantes para toda a população do Estado neste momento de enfrentamento à pandemia do coronavírus. Mais uma vez, obrigado pela gentileza.
Agradeço a você, Ricardo, ao Zé Roberto, ao Gilson, Maringá, Cascavel e Vale do Iguaçu, CBN, excelência em notícia, e agradecer mais uma vez por essa oportunidade de falar com tantas pessoas. Deus abençoe, vamos em frente.
Roberto Benjamin, obrigado pela participação, bom trabalho por aí.
Muito obrigado, Ricardo, obrigado ao secretário de Saúde, Beto Preto, ao Gilson, e até a próxima quarta-feira.
Gilson Aguiar, obrigado pela participação e boa sequência de jornal por aí.
Eu que agradeço, Ricardo, agradeço também ao Roberto, principalmente ao secretário, muito importante a fala do secretário, a responsabilidade de cada um conta nesse momento, juízo fundamental. Obrigado a todos, bom trabalho a todo mundo.
E na próxima quarta-feira, uma nova edição do CBN Paraná. Obrigado e até a próxima.